Você lê a Bíblia? Eu, primeiramente, quero cumprimentar todos que aqui estão. Quero cumprimentar os vereadores, o advogado, o diretor, o doutor José Augusto Júnior, que está lá no fundo, lá também. Quero cumprimentar a todos vocês. E a 38ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa de 17 legislaturas do dia 25 de novembro de 2019, em nome de Deus, eu declaro aberta a sessão e convido o vereador Alex Faria para fazer a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na minha presença, na presença dos teus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
10 segundos para meditação. Coloco em discussão a 37ª reunião ordinária do dia 18/11/2019. Não havendo discussão e nem impugnação, eu declaro aprovada. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 035/2019, de autoria do Executivo Municipal. Indicação 22/2019, de autoria dos vereadores Cícero Aparecido Guimarães, Laércio Quitelli, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à possibilidade da concessão de abono natalino aos servidores públicos municipais. Indicação número 023/2019, de autoria dos vereadores Antônio Marcos, solicitando envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à possibilidade de promover a roçagem de um campo de futebol no conjunto habitacional Stefano Germano. Não tendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente. Projeto de lei ordinária número 36 de 2019, dispõe sobre abertura do decreto adicional suplementar do orçamento Programa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE, do exercício de 2019 e das outras providências. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Eu, nesse momento, quero cumprimentar o Nerci também, o Sidney, que é o como se diz, o professor dos vereadores da região aqui, está aqui presente também, para o diretor do SAAE, obrigado pela presença, vocês tudo, Geni, todos vocês, para a gente é um prazer imenso estar aqui participando da sessão também. E nesse momento, eu deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos. Eu solicito o segundo secretário que faça a chamada dos vereadores.
Passa a palavra ao vereador Marquinhos Batera. Tem 7 minutos.
Boa noite a todos. Boa noite, Vossa Excelência Presidente. Boa noite, nobres amigos vereadores. Boa noite, Zeca. Boa noite, diretor da Câmara, Juliano. Boa noite a todos. Um prazer conhecer o Sidney hoje. Boa noite, Nerci, amigo de longa data. Boa noite, filho do Zeca também. Boa noite ao nobre diretor do SAAE, Geni também. Na verdade, só tenho a agradecer. E referente a uma indicação, fiz uma indicação referente à roçagem do campo ali no Stephanie Fernandes, um campinho que já está meio grande. Eu queria que o pessoal da prefeitura desse uma atenção especial lá, que está bem feio lá a parte está matagal, na verdade, né? Essas são as minhas palavras, presidente. Só isso mesmo. Muito obrigado.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite aos munícipes que se encontram presentes nessa Casa de Lei. Eu também gostaria de estar aqui reforçando o pedido do Marquinhos Batera a respeito ali do Conjunto Stephanie, que realmente lá, aquele terreno, na verdade, Marquinhos, não é da prefeitura, aquele terreno lá é da Caixa Econômica. Acho que quando foi feito o loteamento ali, foi cedido para a Caixa Econômica, contrapartida, não sei de que maneira, mas mesmo assim foi bem feito a indicação, porque realmente o mato lá está alto. E do outro lado também, onde tem outro terreno ali também, vamos pedir para que a prefeitura comunique o proprietário que faça a limpeza. E aproveitando o gancho já dessa indicação, gostaria também que o secretário tivesse ouvindo aí, o secretário Marcos ou Tamir, que fizesse ali uma limpeza também no Maria Júlia, onde com esse calor aí, está aparecendo vários insetos ali, e a população cobra da gente. Você passa na rua, eles pedem, fala o mato alto aqui, faz uma indicação lá cobrando para que a prefeitura limpasse. Então, eu quero pegar um gancho aí na sua indicação e dizer para o secretário que tome a providência ali mais rápido possível. Bom, presidente, agora eu passo a palavra ao vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, nobres vereadores, o município faz presente aqui, boa noite a todos, em especial ao Sidney, um amigo da gente que tem feito algumas parcerias com o município de Jataizinho, principalmente aqui com a Câmara Municipal. Quero, senhor presidente, que seja enviado um ofício. Eu não pude estar presente na última sexta-feira por compromissos particulares ali no Ginásio Esporte, onde o vereador Marcos se fez presente, o vereador Emerson se fez presente, no Festival de Ginástica Rítmica, na GR. Então, um projeto que há muito tempo em Jataizinho tem sido um grande sucesso, tá? Desde lá quando a Márcia Momesso começou esse projeto, a Márcia depois se aposentou, mas o projeto teve seu segmento e eu, através de algumas lives no Facebook, vi que o trabalho continua, talvez pelo apoio, pelo incentivo, cada dia que passa ele vem melhorando esse projeto. Então, quero parabenizar a professora Amanda, toda a equipe ali que está envolvida nesse projeto, a professora Vânia Patrícia, minha esposa, que coordena esse projeto aí. E cada escola sempre manda para esse projeto crianças que gostam de praticar esse esporte. Então, parabéns ao Departamento de Educação pelo apoio e todas as pessoas envolvidas que fez com que mais uma vez acontecesse este festival de GR ali no ginásio de esporte. Nós vamos ter também no final de semana o início da festa da padroeira aqui de Jataizinho, tá, que a igreja se mobiliza todo ano para fazer esse evento. Então, Deus que ilumine, que possa ser uma festa importante como sempre foi, e que as pessoas possam participar deste evento, que toda a sociedade do Jataizinho sempre se empenha de alguma maneira para ajudar a igreja a fazer esse evento. Então, fica aqui essa nota dizendo sobre essa festa. Nós tivemos também, neste final de semana, o início da Copa Nivaldo dos Santos, uma homenagem feita aí ao saudoso amigo Lopes. Essa Copa leva seu nome, então quero parabenizar o Gilberto, todas as pessoas envolvidas. Ontem, o estádio municipal, o brejão da vila, repleto de gente mesmo, muita gente envolvida, participando. Nós sabemos que o esporte é importantíssimo na vida das pessoas. E tivemos lá. Tivemos lá, participamos, ficamos ali a manhã inteira. Quero dizer que é uma satisfação muito grande. Cobramos também no dia de hoje o Marcão, que está aí correndo atrás de tentar arrumar alguns pontos do município da zona rural. Tá, hoje de manhã tive uma reunião com alguns agricultores e existe essa cobrança depois daquela chuva umas duas semanas atrás que deu, que foi muito forte. Nós tivemos aí as nossas estradas judiadas pela chuva. Então o pessoal está tentando, na medida do possível, tentar sanar essas dificuldades. Estão cobrando isso no dia de hoje, lá do Marcão. Uma situação que, se não tem, as pessoas reclamam. Se faz, as pessoas reclamam. Essa situação dos quebra-molas. Tá, uma pessoa veio me indagar semana passada com relação àqueles quebra-molas ali da Avenida Paraná, e eu tive que dizer para a pessoa, eu tenho ali familiares meus que moram ali na Avenida Paraná, todo mundo quer um quebra-mola na frente da sua casa. Então ali tem três ou quatro quebra-molas, nós já tivemos diversos acidentes ali naquela rua. Tá, hoje está ali a Maria Júlia, a rua Nicola Pansard, que ela é uma via bem alargada. Também está uma loucura. Tá, fizeram dois quebra-mola, mas vai ter que fazer mais. Final de semana, ali tem torneio de rachas durante a madrugada. Está difícil ali. Nós já tivemos famílias que carro derrubou o muro, entrou para dentro da casa de famílias ali do Maria Júlia, que as pessoas trafegam em alta velocidade ali naquele conjunto. Então fica uma situação complicada. De repente, uma pessoa que não mora ali no conjunto, que tem que fazer algo lá para o conjunto, passa ali no quebra-mola, mete o pau em vereador, mete o pau em prefeito, mas dificilmente aqui um vereador deixa de ter uma cobrança sobre quebra-mola. Tá, sempre alguém questiona alguma situação no sentido de fazer quebra-mola. Então, recebi essa cobrança e na hora disse para a pessoa que é difícil porque as pessoas que habitam na região, pessoal ali do centro São José, tem missa ali ao sábado, ali, dia de sábado uma loucura, o pessoal chegando ali para a missa e é perigoso. Está ali em frente o bar do Adriano, tá? Que o pessoal tem que entrar para o conjunto Stefano, tem que entrar para Maria Júlia. O pessoal sempre pediu um quebra-mola. Já tinha um quebra-mola, ele foi reformado. Nós temos ali hoje uma academia mais para frente, que é um movimento gigantesco também. Nós temos ali o pessoal da fisioterapia que está instalado ali, que tem uma movimentação todos os dias. O Enercy sabe, sempre mais pessoas idosas, era necessário ali também um quebra-mola. Mais na frente, ali perto da casa do vereador Cícero, tem outro quebra-mola, mas tudo necessário. Então as pessoas têm que entender da necessidade dos lugares que precisam desses quebra-molas. É muito melhor você, de repente, no seu trajeto, você perder 2-3 minutos, do que de repente ver alguém perder sua vida por falta de um quebra-mola. Isso aconteceu isso aqui em Jataizinho. Já perdemos quantas pessoas dentro da cidade. Ali perto do Saúde, perdemos aqui na rua, na Avenida Brandão de Oliveira, nós perdemos aqui na BR. Talvez um quebra-mola teria resolvido a vida da pessoa. Então, fica aqui essa colocação minha. E, mais uma vez, no dia de hoje, o nosso vice-presidente Adir está comandando essa sessão. E, estranhamente, depois dessa reunião do dia 12, onde foi votada a aceitação da destituição do presidente Maurílio, a partir desse momento o presidente já não vem aqui para a Câmara, tá? Não vem durante o dia na casa, não vem mais para a sessão, uma coisa estranha, não sei por que que o presidente está correndo aqui dessa casa. Tá, nem os expedientes que praticamente todos os dias da semana eles estavam dando aqui na Câmara. Hoje eu fiquei das 12h30 até 17h, o presidente não passou, passei outros dias aqui, o presidente não tem passado por aqui, o porquê nós não sabemos. Queria que essa fala minha ficasse registrada para que fosse colocada em ata, que realmente a partir do dia 12 desse mês, o presidente ele tem se ausentado aqui dessa casa, principalmente das sessões ordinárias dessa casa. Era isso que eu tinha para dizer nessa minha fala, senhor presidente.
Não havendo mais vereador escrito, devolvo a palavra ao presidente interino, Adir Leite de Lima.
Eu, nesse momento, eu quero também cumprimentar o Josias, que chegou aqui agora. Muito obrigado pela presença, Josias. Eu quero citar para os senhores que aqui estão, e quero também que fique gravado em ata, porque é uma estranheza muito grande. O senhor presidente está na cidade, ele está no trabalho dele, ele vai todo dia de manhã cedo lá no posto Água Branca, ele anda a cidade inteira e não vem na sessão para cumprir com o dever dele de presidente da Câmara. Claro, se ele não vir, não é que vai parar esta casa de lei. Claro que não vai. Nós vamos tocar. Se eu, vice-presidente, não tiver, o primeiro secretário toca. Se o primeiro secretário não tiver, o segundo secretário toca. E aqui existe aquela que quem manda é os vereadores, é o projeto, é a equipe de vereador que manda. Um substitui, qualquer um aqui substitui o presidente aqui. Porque, numa comparação, o vereador Jorge já foi presidente da Câmara. Eu já fui presidente da Câmara. O vereador Alex já foi presidente da Câmara. E todos nós, vereador Laércio, é um vereador que tem 4 mandatos de vereador. E também não tem nenhuma magia para conduzir isso aqui. Então, o senhor presidente é estranho, por que que ele não vem aqui? Olha bem o que aconteceu, um resumo do que está acontecendo. Até é bom que o Cid fique bem atento, que o Cid é um dos líderes da região aí, para estar conversando com os vereadores, uma coisa e outra. Olha bem, o dia 12 de novembro foi feita uma reunião extraordinária, uma convocação para uma reunião extraordinária, e eu, no caso, aonde é uma recomendação jurídica que poderia obstruir a presidência. No caso, tinha que ser levado para levar o plenário, para o plenário decidir. E eu convoquei uma sessão para o dia 12 de novembro. E, estranhamente, o senhor presidente não deixou a sessão acontecer aqui nessa casa de lei. estava aqui na frente, a televisão veio aí, filmou todo mundo. Ficamos aí mais de 20 minutos na frente da câmara e não foi possível. E daí eu levei o conhecimento do plenário, o plenário aceitou e levamos para a sala do SAAI e fizemos a reunião. E nesse momento, a semana passada, o vereador Alex falava para mim que ele chegou 7h15 aqui, não chegou 7h15, 7h15 nós estávamos aqui. E segundo, ele disse que não teve a oportunidade de participar da comissão processante. Mas o vereador Alex, eu não tive a oportunidade de responder aquele dia, porque eu não quis tumultuar. Mas uma coisa concreta é que o vereador se recusou de assinar a convocação. Ele recusou ali e eu pus na convocação, está na convocação, que o vereador Alex não quis assinar a convocação da sessão extraordinária que era para ter. O vereador Maurílio, claramente que não ia assinar, como não assinou, é um direito dele, a gente tem que dar os direitos da pessoa também. Se está fazendo alguma coisa para punir, tem que dar o direito de defesa, isso claro, sem nenhuma dúvida. A sessão houve, a sessão quer deixar registrado em ata, claramente que já teve a ata também da sessão, e esta sessão foi aberta uma comissão processante. E essa comissão processante não está tendo a maneira de convocar, de solicitar o presidente para ele se defender. Claramente, ele tem como direito contraditório na comissão e tem 15 dias para ele se defender e vir ao plenário para ver o que o plenário vai resolver. Não é cassação do presidente da Câmara. Não tem cassação. A cassação, ele tem os direitos dele de defesa. Tem que ser levado ao plenário. Como já foi tentado levar uma sessão aqui e não foi possível, que ele próprio tumultuou a sessão e não deixou a sessão acontecer. Isso está gravado em ata, isso tem vídeo e está tudo na mão do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então essas coisas fica difícil da gente entender, porque a semana passada, é difícil, senhores vereadores, eu quero chamar bastante a atenção de vocês, é difícil a gente conviver com a mentira. Eu tenho bronca disso, de conviver com a mentira. Por quê? Porque a semana passada, o presidente estava em outros lugares e não estava. Ele estava aqui dentro do carro, aqui em roda da câmara, na rua de baixo, sabe, aqui. Eu só não parei a sessão porque eu não sabia que ele estava aqui. Eu soube depois que acabou a sessão. Isso eu acho que não é papel. Eu acho que um legislativo ele tem que tomar um procedimento. É um presidente experiente, uma pessoa que tem um conceito político muito grande, tem 6 mandatos de vereador, e tem que tomar uma medida. Qual é a medida? A medida correta. Tem que ver o que, que o plenário quer. O plenário quer isso? Sabe? Tem que ser decidido, isso aqui é o Tribunal de Justiça do município. Não é aí uma brincadeira qualquer que eu, presidente aqui, hoje presidente interino, quero deixar bem claro, e na outra sessão passada, eu não mando nada aqui. Eu estou aqui para dirigir a sessão e usar o meu espaço de palavra, que nem estou usando aqui, sem agressão a ninguém, e sim falando a verdade. Eu acho que isso aí é muito interessante nós levar o pessoal ter conhecimento disso. E é lamentável o senhor presidente estar se recusando à notificação, que a comissão não está achando jeito de comunicar, de notificar ele. Mas eu dou uma ideia para a comissão. É só ir amanhã cedo lá no posto Água Branca, ele está lá. Ele não vai assinar a notificação. Mas, o menos, a presença dele, ele vai falar, eu não assino. É um direito contraditório dele, ele tem todo o direito de se defender. Aqui no plenário, tem direito de se defender na justiça, na comissão, tem bom advogado que acompanha também esse processo. Então, essas coisas a gente tem que minimizar e procurar sempre resolver da melhor maneira, Sidney, sem confusão, sem nada. Resolver da melhor maneira possível. Tá bom? Então, Nós não temos mais nada no expediente para se tratar. Nós passamos para a ordem do dia. E coloco em discussão o projeto de resolução 005/2019, de autoria da mesa executiva, que regulamenta a gestão patrimonial do Poder Legislativo do município de Jataizinho. Coloco em discussão única, é votação única. Coloco em discussão e votação. Tá? Em discussão. Não havendo discussão, eu ponho em votação. Os vereadores favoráveis se permaneçam como estão, o contrário se manifeste. Aprovado por 7 votos. Eu voto também? Não. Então, aprovado por 7 votos. Aprovado porque é discussão única. Coloco em discussão a emenda 007 do projeto de lei 032/2019, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que substitui o artigo 14 do projeto de lei 32/2019. Coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aprovado por 7-0. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 32, da autoria do Executivo Municipal, que instituiu o programa de regularização fiscal do REFIS seria refinanciamento para quem tem débito, né? Seria isso aí. De serviço do autônomo de água e esgoto de Jataizinho, SAAI, para o exercício fiscal de 2019 e outras previdências. Em discussão. Não havendo discussão, eu ponho em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por 7 votos. Coloco em discussão o projeto substitutivo 001 do projeto de lei 34, de autoria da Comissão de Educação e Saúde, o Sistema Social, que torna-se obrigatório a capacitação do primeiro socorro dos professores, funcionários do estabelecimento e ensino da recreação infantil, motorista de transporte escolares. É um projeto que está dando o direito de pôr condições no qual aonde esse povo precisa. Eu coloco em primeira discussão e votação.
Presidente. Primeiramente, boa noite. Boa noite aos nobres pares aqui, ao presidente interino Adir Leite, ao Enerci, um grande amigo, funcionário público, Sidney, conheci há pouco tempo agora, dona Geni e o filho lá do Dr. Zeca, e a todos os munícipes aqui presentes. Esse projeto, presidente, eu que apresentei aqui na casa, achei muito importante esse projeto, por quê? Tá? Esse projeto já tem uma lei federal, que chama Lei Lucas, tá? Onde, por que dado esse nome Lei Lucas? Era um garotinho de 10 anos, que foi para um passeio escolar, e foi comer um alimento, tá? Era um cachorro quente, e infelizmente engasgou com uma salsicha. E também, infelizmente, não tinha ninguém ali com curso, capacitado para fazer seus primeiros socorros. Tá? O Nercy pode dizer muito bem disso, né? Trabalha na ambulância há muito tempo, já fez curso de primeiros socorros, vários cursos com certeza. Então, olha a importância de ter alguém na rede municipal, na escola. Eu também pedi para implementar aqui os motoristas de transporte escolar. Sempre estão vulneráveis ali a acontecer esse tipo de episódio. Tá? Então, peço aos nobres pares aqui o apoio nesse projeto e acredito que vai ser de muita valia aqui no nosso município, já que principalmente aqui o pessoal que trabalha nas escolas, que é os funcionários, principalmente professores e as zeladoras, e também os motoristas do transporte escolar, que sempre estão ali com as crianças e, como eu disse, estão sempre vulneráveis a acontecer esse tipo de episódio. Então, peço para que todos aqui dêem o apoio no projeto e a gente possa aprovar essa lei aqui. Obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Alex.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente quero parabenizar o vereador Emerson pelo interesse quanto a esse projeto. Eu quero deixar claro aqui, senhores vereadores, que hoje eu vou votar contra esse projeto, tá? Mas mesmo assim eu parabenizo a atitude do vereador Emerson, mas quero dizer por que que eu vou votar contra. Porque, na verdade, o projeto em si é essencial para a comunidade, porém, vejo um vício de autoria, tá? E uma inconstitucionalidade nele. Por que um vício de autoria? Porque quando a gente fala, estamos aqui com o dono de uma empresa de curso, quando a gente fala em capacitação de servidores, a gente entende que para capacitar alguém vai ter que pagar para capacitar esses servidores. E para pagar para capacitar esses servidores, nós, vereadores, não temos a capacidade de saber quanto que vai custar para capacitar 100 ou 200 ou 300 funcionários. Então, se eu fizer isso hoje e aprovar um projeto desse, eu estou jogando um abacaxi com casca para o prefeito municipal. Porque eu não sei que impacto financeiro que isso aqui daria para o município hoje para que os servidores da área tivessem esse curso. Não sei e não está no projeto, então eu não posso falar por isso. Nós temos aqui, nós temos dois vereadores aqui que têm suas esposas que trabalham no magistério do município, e nós não temos como saber o que seria esse valor hoje para fazer esse curso. Então, eu vejo isso como preocupação, é uma coisa que o município tem que ter, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo vislumbrar o que seria de valor para isso. Eu sei que os servidores que trabalham com alunos, eles têm já um curso, os motoristas têm um curso lá de primeiro socorro, quem trabalha não tem? Mas deveria ter, né? Então, eu acho que isso já há uma lei para isso, uma lei federal para isso. Né, quem trabalha com socorro. Agora, o que eu não posso hoje é saber o que daria de gasto isso para o município. E eu, como vereador, eu não posso estar aqui para fazer um projeto que ele vai dar dívida momentânea para o município. Então, por exemplo, eu não sei se é 100 servidores que vão usar isso, se é 200, se é 300. Quanto custaria um curso desse hoje por servidor? R$50, R$100, R$200, R$1.000, quanto que é? Eu não sei quanto que é. Então é um projeto bom, é um projeto que precisa, é um projeto que as crianças que estudam no meio público, só que é uma coisa que eu não posso criar um projeto, como a gente sempre diz aqui, eu não posso votar num projeto aqui que vai cair em desuso. Porque não adianta eu fazer um projeto aqui hoje falando assim, amanhã o próximo prefeito ou esse prefeito vai fazer, eu não sei se ele vai fazer. Então eu acho que isso não deveria ser projeto da Câmara, isso deveria ser, a gente chama hoje de anteprojeto, quando um vereador, o vereador Adir, no primeiro ano de mandato, fez um anteprojeto e mandou para o prefeito municipal sobre as estradas rurais, aquela questão da máquina. Por quê? Porque é um projeto que tem custo, então ele fez o anteprojeto e mandou para o prefeito mandar o projeto para casa. Então eu acho que isso seria o necessário hoje, tá? Que o vereador, até a comissão que agora assina esse projeto, eu acho que o correto seria os senhores vereadores fazer um anteprojeto, mandar para o prefeito municipal, o prefeito municipal, ele enviar esse projeto com os custos do que seria isso. Porque hoje, se nós votarmos isso aqui hoje, nós estamos votando um projeto no escuro, porque nós não sabemos. Se alguém souber aqui quanto vai custar e tiver uma planilha, porque
Direito administrativo é assim, tem que estar no papel. Esse negócio de, ah, eu acho que custa 100, eu acho que... Não, tem que estar no papel, três orçamentos, ó, nós temos aqui, o custo vai custar isso aqui vai custar para o município. Aí também vai ter aquela questão, não, nós não sabemos, não precisa fazer... Não, não é assim, nós não podemos brincar aqui de fazer projeto. Se nós fizermos um projeto aqui, esse projeto tem que ter eficácia. Esse projeto tem que ser feito para surtir efeito no mundo jurídico, no mundo nosso. Agora, se for para a gente fazer um projeto, igual eu já fiz projeto da Lua aqui, Feira da Lua, cadê o projeto? Está lá. Fiz um projeto aqui para ser uma mão única ali na frente da praça da igreja ali, e voltando, cadê o projeto? Esses dias o vereador Cícero fez um projeto aí para ser mão única na frente de uma escola lá, então nós não podemos brincar de fazer projeto aqui. Nós temos que ter uma efetividade. Quero deixar claro, parabenizo o vereador pela preocupação, parabenizo a comissão pela preocupação, mas não vejo os senhores com competência, aqui eu estou dizendo competência de legislar nesse assunto, não estou chamando os senhores de incompetentes, estou dizendo de competência para ser os autores desse projeto, que vejo que vai dar gasto para o município, e nós não podemos fazer projeto que gere gasto para o município. Tá ok?
Está em discussão.
É, respeito a posição do vereador Alex, mas, Alex, o curso será ministrado pelos próprios funcionários da saúde, então não vai ter gasto nenhum. Vai ser pelos próprios médicos, que nosso, pelas próprias enfermeiras, então não vai ter gasto nenhum para o município. Tá? Então, eu vou ler aqui, ó, serão ministrados preferencialmente pelos profissionais da própria administração pública e... obrigatoriamente por médicos ou enfermeiros, ou por profissionais habilitados do setor privado, ou ainda de terceiro setor, desde que façam de maneira voluntária. Então não vai ter gasto nenhum para o município. Só essa minha palavra.
Então,
senhor presidente, é por isso que eu estou dizendo mais uma vez que eu não posso votar nesse projeto. Porque, olha só, nós temos que entender que no município há um plano diretor. Há uma distribuição de cargos. O médico do município, ele não pode dar um curso. O servidor da saúde, ele não pode dar um curso. Como que eu vou fazer um projeto aqui hoje para fazer um servidor ser voluntário e dar um curso para o outro? Ele não pode. Ele não tem essa autorização para fazer isso. Nós estamos aqui com dono de uma empresa de curso que sabe disso. Eu, como vereador, eu não posso vir voluntário aqui. Os senhores me conhecem, sabem que eu dou curso aqui em várias empresas. Mas eu não posso chegar voluntário aqui e dar um curso aqui para vocês. Por quê? Porque eu vou precisar dar um certificado para vocês. Então, um servidor, vereador, eu estou entendendo o raciocínio de vocês, mas está errado. Não pode fazer isso. Nós vamos estar ratificando aqui um erro. Por quê? Porque um servidor não pode dar curso para o outro. A não ser aquele curso que não precisa de qualificação. Agora, vamos supor, essa lei que o vereador disse, eu não sei se foi de autoria de vereadores, se foi, eu vejo um vício de competência também, mas eu quero dizer bem, eu quero ser bem claro que mesmo tendo um vício de competência aqui do vereador, pode ser aprovado, pode ser sancionado pelo prefeito. Nada impede que mesmo os vereadores não tendo essa competência para fazer legislar em matéria financeira, que chegue lá e o prefeito municipal ele autorize. Porém, eu não posso dizer que um servidor amanhã ou depois está levando um aluno lá perto de Maringá e um aluno passe mal voltando lá de uma atividade, que ele seja atendido ali nos primeiros socorros. Uma coisa é você ser socorrido voluntariamente para quem tem esse curso ali, porque foi feito um processo ali social entre os servidores, mas o que eu não posso é pensar que um servidor ali voltando ali de uma viagem de Maringá com uma criança, ele vai ter os requisitos necessários. Não estou aqui falando mal de funcionário da linha de saúde, das enfermeiras, enfermeira-chefe, dos médicos, mas eles não têm essa competência para isso. Eles não têm. Porque para eles dar um curso desse, eles têm que ter um curso.
Eles têm que dar um certificado, porque a pessoa amanhã, se ela cometer um erro, porque a pessoa, vocês sabem que hoje num acidente, muitas vezes, você não pode nem relar a mão na pessoa. Você tem que esperar ali as pessoas que têm a competência. E será que o nosso município hoje, com esse curso voluntário que vai ter ali, ele vai dar uma capacitação necessária para fazer isso? Então, não vejo isso. Então, quero deixar bem claro que é um projeto necessário para o município, sim. Eu acho que todos os municípios deveriam ter isso. Mas da forma que está sendo feito, eu não vou votar só para agraciar vereador nenhum. Tá? Parabenizo pela atitude, mas não vejo resultado e eficiência nesse projeto desse jeito. Se o vereador conversar com o prefeito e o prefeito falar que vai contratar uma empresa que vai dar certificado para essas pessoas, para elas terem ali a condição de dar um curso desse, porque nós não podemos pegar um bombeiro aqui e falar que vai vir aqui e dar um curso para a brigata aqui, e a brigata, quando tiver incêndio na cidade, vai apagar fogo, vai subir em telhado, vai... Não, são situações diferentes. Então, por isso que hoje eu peço aos vereadores que raciocinem sobre isso e, de preferência, quem são os autores, se possível, peçam vista ou peçam uma retirada para conversar com o prefeito antes se há a possibilidade de fazer uma emenda nesse projeto e colocar uma condição de que uma empresa especializada dê esse curso. Porque no município de Jataizinho, nós não temos profissionais que podem atender e dar esse curso. Nós não temos uma empresa que está vindo, parece, dar curso aqui de Açaí para o município? Eu não sei se essa empresa tem, mas de repente ela tem esse tipo de curso. Parece que eu vejo que é de graça, não sei se alguém pode esclarecer isso. Mas de repente uma empresa dessa, por exemplo, ela pode dar o curso para os servidores. O que eu não consigo vislumbrar é servidor treinando servidor, porque na verdade não é essa a função dos servidores. É a minha posição. Tá? Deixo claro que isso é um posicionamento técnico e um posicionamento na regra da lei. Tá?
Está em discussão. Pode falar.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, a todos os munícipes que se fazem presente nessa casa. Eu só gostaria de dizer ao meu nobre vereador, o senhor Alex, que a comissão, eu como presidente dessa comissão, a gente sentou com a jurídica. A mesma questão que o senhor levantou aqui agora a respeito das despesas, até se foi comentado para que o projeto partisse do executivo. Aí a gente retirou de uma semana, levamos ao conhecimento dela e do autor do projeto, onde ele também já havia falado com o prefeito disse a ele que podia trazer para a mesa, daí nós sentamos com a jurídica, e conversamos e ficou certo que o prefeito faria isso então. Foi até bom o senhor dizer que o bom mesmo é quando se fica no papel, e a grande verdade é essa, mas que os dois já foi passado para a comissão, que sim, que o projeto andaria para frente, mesmo sendo um projeto que às vezes lá na frente vai ter um custo para o município. São essas minhas palavras. Pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso. Então, a comissão não viu a jurídica levantou essa questão que o senhor está falando e ficou. Então, daí já partindo para o prefeito, sendo que ele assumisse essa questão com o próprio vereador. Aí a comissão achou por sim e por isso aprovamos o projeto.
Quero agradecer ao vereador Tizil, que você vê que trouxe uma informação importante, conversou com o prefeito, e o prefeito vai realizar, se tiver algum gasto futuro sobre esse projeto. É importante isso, porque eu não estava sabendo disso. Né? E eu vejo também que lá na frente, se não der certo, é o vereador Tizil que tem que ser cobrado, porque eu não vejo uma pauta de gastos futuros nesse projeto, como eu estou dizendo. Eu tenho essa preocupação, tá? Porque eu, é o que eu disse, eu até até vocês veem que vocês conversaram com a jurídica da casa, mas não vejo no papel do projeto um gasto aproximado disso. Tá? Então, não sei quanto... Nem se fosse voluntariado, não sei quanto gastaria isso. Se tivesse que comprar uma maca ali para fazer, porque hoje vários municípios nem maca para carregar doente está tendo, estão tendo que colocar uma tábua ali para muitas vezes carregar um doente ali. Né? Então, é por isso que eu continuo dizendo... É um projeto que está faltando complementação, está faltando normas técnicas nesse projeto, e eu não consigo ver a efetividade desse projeto fora do papel se não tiver um posicionamento desse que o prefeito fez para o Tizil, se ele fizer um posicionamento desse por escrito no projeto, dizendo que ele vai fazer e vai realizar efetivamente esse projeto.
Senhor presidente, eu só gostaria de explicar ao meu nobre vereador Alex que o prefeito não fez essa posição para o vereador Tizil, não. Fez com uma conversa que eles tiveram junto com o autor do projeto, certo? Que é o vereador Emerson Anacleto. Aí sim, porque a comissão também foi pedido para análise da comissão. E até explicando essa mesma situação que eu estou explicando para nós, explicando para o vereador, o prefeito assumiu um compromisso com ele, por isso ele trouxe a casa para essa casa e nós conversamos com a jurídica. Não é o vereador Tizil que assumiu isso. É com a palavra do executivo junto com o meu nobre vereador, o senhor Emerson Anacleto. Então é isso que eu esclareci aqui.
Não, está em discussão. Não tendo mais nenhum vereador que queira discutir o projeto, eu ponho em votação. Os vereadores favoráveis se permaneçam com o contrário que se manifeste. Aprovado por 6 votos.
Sim?
6 votos. É, 6. Eu coloco em discussão o projeto de lei 035/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a municipalização do trecho urbano da rodovia estadual BR-443, da BR, esta BR que vai para o Frei Timóteo, sai de Ataizinho e vai para o Frei Timóteo. Seria esse projeto que... Uma parte da BR ali, a beirada, no qual, onde o conjunto ali, o Bela Vista, deve ter alguma casa irregular que está ali. E a intenção do prefeito é que seja doado aquele terreno, que é a metragem, né? É uma parte que eu não sei como é que vai ocorrer, porque é da rodovia estadual. Mas está em discussão. Quem quiser discutir, pode falar.
Bom, senhor presidente, esse projeto aí, onde essa rodovia 443 aí, é a continuação da rua da Avenida Getúlio Vargas. O que acontece? Ela termina ali perto da ponte aqui do Rio Jataizinho, e sobre o terreno lá do Bela Vista, ele está margeado algumas casas ali na margem da BR, então, que pertencia ao Estado. Como já entrou em demanda lá, então foi pedido junto ao Executivo ao ADR para que pegue aquele terreno lá, que doe aquela parte lá para o município, para que as pessoas que já estão instaladas ali não sofram nenhuma penalidade por já está incluído ali naquele conjunto, junto que foi se chamado invasão junto do Bela Vista, que hoje foi regularizado. Mas uma parte aí, como vai ser municipalizado, aí para voltar dentro do desregulamento. Então, eu não vejo nenhuma questão de votar contra esse projeto, pelo menos na minha opinião. Então, eu vou votar favorável a esse projeto.
Está em discussão. Não havendo discussão, eu ponho em votação. Os vereadores favoráveis e permaneçam como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado por 7 votos. Não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, nós passamos para a explicação pessoal. E eu solicito para o meu secretário, o vereador quiser fazer uso da palavra por 7 minutos.
Passa a palavra ao vereador Hermes Anacreto.
Boa noite novamente, vereadores, munícipes aqui presentes. Só gostaria de parabenizar também a professora Vânia, né, e toda a equipe do Departamento de Educação. Na última sexta-feira, como o Jorge disse, a gente esteve presente lá, eu, o vereador Marcos, o secretário-geral, o nosso amigo Claudinei Cabral, o prefeito, o diretor do SAAI e os demais participantes. Parabenizar ela, toda a equipe, pelo 10º Festival de Ginástica Rítmica. Tá? Como bem disse o vereador Jorge, é fundado lá, né, Jorge, pela Márcia, né, e continuado pela professora Vânia, um belo espetáculo. É só isso, presidente. Boa noite a todos.
Passa a palavra ao vereador Marquinhos Batera.
Boa noite novamente a todos os nobres pares. Gostaria de agradecer a presença do meu sogro, tenho muito respeito, e uma cobrança que foi feita há um tempo atrás, já fiz uma indicação na primeira semana, eu como vereador, referente ao quebra-molas, já que falou em quebra-molas, referente ao quebra-molas do Shiroshi, ali daquele quebra-molas da quebra-molas de frente da casa do Shiroshi. Esse mesmo quebra-mola está acabando com a casa dele. Tem até fotos em anexo, a indicação que eu coloquei nessa casa. Aprova. Gostaria de muito que desse uma atenção para esse, para que removesse. Aprova. Ou que fizesse, que mudasse ele de lugar, que infelizmente está acabando com a casa dele. E as fotos estão em anexo junto à indicação. Essa é minhas palavras, senhor presidente.
Bom, presidente, boa noite a todos novamente. Também... alguns podem até falar, mas o gordo só pega gancho. Mas como o Marquinhos Batera já comentou a respeito do quebra-mola do Shiroshi ali, eu também tive a oportunidade de estar lá na casa deles. Fui cobrado juntamente com o Regi, me cobrou. Depois ele me disse que tinha já falado com o Marquinhos. O Marquinhos já tinha feito aqui o requerimento, a indicação, se eu não me engano, e anexou até as fotos junto. E sempre eu estou ali conversando com o Shiroshi ali, que são meus amigos, com a Maria, com a população ali vizinha. E realmente ali, Marquinhos, não preciso nem comentar que você já teve ali, você já viu como que é a dificuldade ali. E a casa deles realmente estão rachando tudo ali, por causa dos ônibus, dos caminhões que passam ali. E eles freiam quase perto do quebra-mola ali, e ali é de conhecimento de todos nós ali, do Josias, que muito tempo mora aqui, que ali sempre foi um lugar meio alagado. Então ali o terreno ali é meio úmido, entendeu? Então eu gostaria de reforçar com o seu pedido, que puxasse aquele quebra-mola ali um pouquinho mais para trás. Amanhã eu vou estar juntamente com o Tamir comentando novamente. Gostaria de... É um pouquinho para frente, como corrigiu aqui o vereador Tizil, é um pouquinho para frente. E amanhã eu vou estar com o Tamir e vou estar cobrando. E gostaria que todos vereadores aí também se unissem e cobrassem ali para que fosse feito ali. E cedo a palavra aí para o Marquinhos.
Só reforçando, não trocar o quebra-mola da casa dele para frente ou de outra casa, porque senão você vai só mudar o defeito de lugar. Ele pediu para pôr em frente ao papel, porque aquela subestação de energia lá, porque ela não tem casa nenhuma, porque se for feito tirar de uma casa e passar para outra, vai passar o problema para outra casa. É o que ele gostaria muito que fizesse lá, que mudasse para frente a subestação de energia, que ali não tem risco de danificar nada ali.
Não, é verdade, o meu pedido que foi feito contra mim é que seja frente à estação ali da Copel. Não havendo mais vereador inscrito, devolvo a palavra ao presidente interino, Adir Leite de Lima.
Eu, nesse momento, eu quero agradecer a presença de todos que aqui estão, o Nercy, o Sidney, a Genia, a outra mulher lá, o Josia, muito obrigado pela presença, o doutor José Roberto, doutor José Augusto Júnior lá, também está aí presente, muito obrigado, vereador Alex, vereador Emerson, vereador Tissil, vereador Cícero, o vereador Jorge deixou o plenário nesse momento, a todos, o vereador Marquinhos Batera, o vereador Laércio. Esperamos que segunda-feira tenhamos outra sessão e que o presidente esteja aqui presente, né? Porque vai duas sessões que o senhor presidente não está aqui. E se tivesse com alguma divergência, com alguma coisa, claramente que a gente não ia nem comentar essas coisas. Mas como é algumas coisas particulares, eu não sei o que está acontecendo, mas se ele não vir, claramente que nós vamos tocar a sessão, mesma coisa, né? Então a gente fica pensando, analisando o que, como que é o procedimento das coisas. Eu quero agradecer a presença do advogado, a presidente do diretor também, e eu, em nome de Deus, eu declaro encerrada esta sessão e convido para segunda-feira que vem, aqui, com o presidente titular ou com o presidente interino, o substituto, o vice-presidente, nós estaremos aqui presentes.